Fala, pessoal. E aí, concurseiros, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um resumão aí, né, sobre negociação. Então, vamos lá, né? O que é negociação? A negociação pode ser entendida como um processo que envolve a troca entre duas ou mais partes interdependentes, as quais, através da comunicação, buscam entrar em acordo ou consenso e tomar decisões conjuntas, com o objetivo de trazer soluções que satisfaçam todas as partes envolvidas, ou seja, soluções aceitáveis e satisfatórias para todas as partes envolvidas. Normalmente, a negociação decorre de situações conflitantes, ou seja, na maior parte das vezes, a negociação é um processo que surge como decorrência de conflitos existentes entre as partes. Características da negociação. Praxe e avenato são algumas, né? Pelo menos duas partes envolvidas. As partes envolvidas apresentam conflitos de interesses a respeito de um ou mais tópicos. As partes estão, pelo menos temporariamente, juntas em um tipo especial de relacionamento voluntário. A atividade no relacionamento considera a divisão ou troca de um ou mais recursos específicos e/ou a resolução de um ou mais assuntos intangíveis entre as partes ou entre aquelas que as representam. Geralmente, a atividade de negociação envolve a apresentação de demandas ou propostas por uma parte e a avaliação dessas demandas ou propostas pela outra parte. Depois, é seguida por concessões e contrapropostas feitas pelas partes. Portanto, trata-se de uma atividade sequencial e não simultânea. Para Leite, é uma assimetria de informações. Uma das partes sempre possui informações que a outra parte não possui. Existem fatores intervenientes. Todas as negociações são influenciadas por fatores intervenientes. Os fatores intervenientes são as percepções, as emoções e a comunicação. Comportamento emotivo. A emoção também é uma característica que se está presente nas negociações. Muitas vezes, os indivíduos tomam decisões não racionais, especialmente naqueles momentos em que estão mais sensíveis. Estrutura da negociação. Qual é a alternativa à negociação? Para Batiná, Mann ou Maza, representa o plano B do indivíduo. Alternativas caso a negociação não alcance o consenso. A Mann, Maza ajuda a estabelecer o mínimo, ou seja, a situação limite que determinado indivíduo aceita para realizar um acordo. Portanto, só vale a pena ao indivíduo negociar se for possível atingir esse mínimo desejado. Qual o limite mínimo para um acordo negociado, que é o preço de reserva? Bom, representa o valor mínimo em que o negociador fica indiferente entre um acordo negociado e um impasse. Em outras palavras, é o limite da Batina, quando o valor negociado é igual à alternativa disponível fora da negociação. Até que ponto, ou seja, o ponto-alvo, cada parte está disposta a ser flexível? Preço-alvo e preço-limite. O preço-alvo é o preço que o indivíduo deseja, e o preço-limite é o preço máximo ou mínimo que o indivíduo aceita chegar. Quais as concessões que as partes estão dispostas a fazer? Intervalo de Zopa. Consiste no conjunto de alternativas possíveis para ambas as partes, definidas por limites superiores e inferiores, dentro das quais pode-se chegar a um consenso que satisfaça ambas as partes. Esses limites são definidos pelo preço de reserva de cada uma das partes. Vale dizer que as partes não alcançarão resultados, ou seja, não chegarão a um acordo, enquanto ainda existir espaço para negociação na região da ZAP. Processo de negociação. Primeiro, acontece a preparação e planejamento, que se trata da etapa que acontece antes da negociação. Envolve perguntas como: qual é a natureza do conflito? Quem está envolvido? Quais são as percepções do conflito? Quais as metas e os resultados que devem ser alcançados? Qual a melhor maneira de desenhar a estratégia para alcançá-los? Definição de regras básicas. Trata-se da etapa que define as regras do jogo, ou seja, define as regras da negociação entre as partes. Envolve perguntas como: quem fará a negociação, onde ela irá acontecer, quais as restrições, tempo, recursos, etc. Qual o procedimento se houver algum impasse? É também nessa etapa que as partes trocam suas propostas ou fazem suas exigências iniciais. Esclarecimento e justificação. Após a troca das propostas iniciais, cada parte deve explicar, ampliar, esclarecer, reforçar e justificar suas exigências originais. Em vez de confronto, é melhor informar e educar a outra parte sobre as questões mais importantes e sobre as exigências mútuas. Se houver necessidade, deve-se oferecer documentação a respeito das propostas. Barganha e solução de problemas. Trata-se da etapa onde a negociação, propriamente dita, acontece. É nessa etapa que as partes fazem concessões para chegar em um consenso ou em uma aceitação mútua. Em outras palavras, é nessa etapa que as partes desenvolvem ações para chegar a um bom acordo. É uma etapa essencial do processo de negociação. Fechamento e implantação. É a última etapa do processo de negociação. Nessa etapa ocorre a formalização do acordo que foi negociado. A formalização pode se dar através de um contrato, de um acordo ou até mesmo de um aperto de mão. Para que o processo de negociação resulte em um acordo, é necessário ao menos duas condições básicas. São elas: que cada uma das partes tenha real disponibilidade de dar atenção ao que o outro tem a dizer, e eliminar ao máximo idiosincrasias e preconceitos em relação ao outro e à mensagem que ele quer passar. As partes devem compreender que o outro lado também é uma pessoa, e assim como ela, também tem suas demandas e necessidades. Tipos de negociação. Negociação distributiva. A negociação distributiva é caracterizada pela soma zero, ou seja, uma parte ganha e a outra parte tem que perder. Tratam-se de soluções ganha-perde. Negociações integrativa. A negociação integrativa é caracterizada por soluções do tipo ganha-ganha. Busca-se integrar as partes. O objetivo é encontrar soluções em que todas as partes saiam ganhando. Negociação competitiva. O objetivo principal é obter vantagens sobre a outra parte, ignorando-se de questões de relacionamento existentes entre as partes e ignorando a possibilidade de um relacionamento futuro entre elas. O que busca é apenas obter vantagens e poder. Negociação cooperativa. Acima de tudo, as partes estão preocupadas na manutenção do relacionamento e no fortalecimento do relacionamento entre as partes. Elas se preocupam com o relacionamento futuro entre as partes. Essa negociação tem o objetivo de estabelecer e desenvolver relacionamentos de longo prazo. Características da negociação. Recursos disponíveis. Na negociação distributiva, quantidade fixa de recursos para ser dividida entre as partes. Na integrativa, a quantidade é variável de recursos para ser dividida entre as partes. Motivações básicas. Na negociação distributiva, eu ganho e você perde. Na negociação integrativa, eu ganho e você ganha. Interesses básicos. Na distributiva, antagonismo e oposição em relação ao outro. Enquanto na integrativa é convergência, congruência e coerência com o outro. Foco nos relacionamentos. Negociação distributiva é no curto prazo, enquanto a negociação integrativa é para o longo prazo. Alternativas de posicionamento. Existem cinco. Uso do poder, que ocorre quando uma das partes, para atingir sua solução preferida, impõe-se sobre a outra parte, que vê frustradas as suas expectativas e perde. Essa forma de conduzir a negociação costuma gerar soluções ganha-perde. Existe também a fuga, que trata-se de ignorar o conflito, enterrá-lo, afastá-lo ou fugir dele. Essa abordagem passiva limita a interação. Tem o amaciamento, que consiste na ênfase sobre os interesses de relacionamento e na minimização das diferenças existentes entre as partes conflitantes. Existe também a barganha. Inicia-se no ponto em que as partes estão empenhadas em equilíbrio de forças e alguma interdependência entre as partes. Assim, as partes trocam moedas e fazem concessões, mesmo que de forma relutante, para tentar chegar em algum acordo. Integração. Consiste na busca conjunta para a solução das divergências e dos antagonismos. O que se busca são soluções ganha-ganha. Ocorre o fortalecimento da confiança. Tem um modelo de Harvard, que é negociação baseada em princípios, que é feito por pessoas, interesses, opções e critérios. E é isso, pessoal. Assunto bem breve aí, 10 minutinhos. Valeu!